Esse ano tem a Copa das Confederações. Ano que vem tem a Copa do Mundo. Bom, daqui mais dois anos, Olimpíadas. O Brasil tem grandes eventos esportivos. Eles têm um significado, claro, para a imprensa, muito. Para a população em geral, é um grande evento. Olhos na televisão, ouvidos no rádio, acessando a internet, sabendo de resultados, participação brasileira, enfim, o momento em que o esporte está em alta. Mas o esporte é só isso? Qual o legado do esporte para, por exemplo, crianças, adolescentes e jovens, que vai muito além dos dois eventos Copa do Mundo e Olimpíadas? Ele deve permanecer? E nós vamos conversar agora com o doutor em Educação Física, que é professor da Universidade Estadual de Maringá e que participou de uma videoconferência, uma webconferência para a empresa Brasil de Comunicação, em que ele falou exatamente desse tema, né, os grandes eventos esportivos e o legado desses eventos e principalmente a cobertura desses eventos pela imprensa escrita, falada, televisionada. E é com ele que eu estou aqui no CBN Maringá, segunda edição. Professora Mauri de Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Mais uma vez aqui. É um prazer enorme estar com vocês.
Quando se fala de eventos esportivos, nós temos aí dois grandes eventos no país. Esses eventos vão deixar um grande legado para jovens, para as crianças, para os adolescentes. Como é que ele deve ser tratado? Também para a imprensa, que tem esse papel de incentivar o esporte.
Gilson, na verdade, os eventos que estão por vir, eles são um grande negócio. Que se nós não ficarmos atentos, eles não passarão de um grande negócio e algumas pessoas estarão lucrando com isso. E, na verdade, pouco estaremos contribuindo com os jovens, de uma forma geral, para uma constituição de hábitos diferenciados em relação ao esporte. Então, a preocupação maior é em que medida, né, esses eventos têm uma preparação e um planejamento adequado que possam impactar na nossa juventude de uma forma mais efetiva. E, para isso, há necessidade de planejamento adequado, uma estruturação adequada, e que deve começar na escola, como sempre, né? Essa é uma grande preocupação e que a gente entende que deve também ser uma preocupação dos gestores desses grandes eventos. Afinal, o Brasil, quando se candidatou para esses grandes eventos, fez uma carta de intenções de um legado social ampliado, vinculado ao esporte.
Quando você fala desse legado, a gente tem que pensar que não é simplesmente o espetáculo em si, mas como que isso pode se desdobrar em práticas dentro das escolas, nas comunidades, em que você incentiva o esporte, e esses dois eventos seriam a porta de entrada do esporte exatamente para essas comunidades. Seria isso?
Exato. Esses eventos são vitrines, né, Gilson? Qual a criança que, ao assistir um esporte desse nível, não sai querendo chutar uma bola, ou querendo correr, ou querendo fazer alguma atividade de ginástica que possa contemplar aquilo que ele visualizou num grande atleta? Sempre muito importante, sempre bastante interessante. Mas veja um dado, como que nós estamos preparados para enfrentar um evento desse quando 27% apenas das nossas escolas do ensino fundamental possuem uma quadra de esportes em condições? Veja, é um disparate quando a gente está falando em gastar bilhões e bilhões num evento desse e uma preparação adequada ainda não foi executada, tanto pela questão do Ministério da Educação quanto do Ministério do Esporte, ou seja, da gestão pública como um todo, né? Então, essa é a grande preocupação, qualificação dos profissionais para essa atuação e aí por diante.
Ou seja, é aí que o senhor fala que deve se cobrar o poder público, quando ele fala que tem que ter um papel social nesses dois grandes eventos. É quando falta infraestrutura para o esporte, que aí no caso o senhor colocou os 27% das escolas que não possuem quadras, mas também às vezes não tem o profissional para poder trabalhar.
27%, Gilson, 27%.
Que possui, desculpe.
Não.
Que possui, desculpe. Senão nós estávamos bem até. Se tivesse 27% só que não possui, estava bem. É o contrário, é que possui.
É o contrário. A preocupação, Gilson, é que legado nós estamos... Eu não posso permitir ou entender que um legado se constitua apenas na execução do evento. Ele tem que ser preparado muito tempo antes para que a população, numa geração que é considerada de 30 em 30 anos, ela consiga ter um benefício desse investimento todo. E esse investimento passa, obviamente, pela educação, pelos profissionais que trabalham com ela e também nos projetos sociais que nós temos aí pelo Brasil afora. Hoje, você sabe muito bem que a gente está contribuindo com um dos projetos sociais, um dos maiores projetos sociais vinculados ao esporte no mundo, que é o programa Segundo Tempo. Ele tem uma verba, vamos dizer assim, em termos de projetos sociais, 400 milhões por ano. E hoje, se você pega o esporte de alto rendimento, ele gasta em torno de 2 a 3 bilhões de investimento para essas perspectivas de eventos que nós teremos. Então, é uma diferença muito grande. E com esse quantitativo no projeto social, eu atendo 3 milhões de crianças. E o esporte de alto rendimento, a gente sabe muito bem que não chega a algum milhão, né? algumas centenas de atletas. O que é importante, não estou dizendo que ninguém é contra o esporte, apenas que a gente tem que redimensionar e trabalhar adequadamente para que as coisas sejam realmente efetivadas de acordo com o que idealizamos para uma, eu não diria nem legado, eu diria herança cultural do esporte para o nosso povo.
Aí nós teríamos esses índices de qualidade de vida que seriam consequência desses investimentos. Quer dizer, por um lado, a gente tem aquela ideia de que o Brasil está cada vez mais participativo nos grandes eventos esportivos, mas isso não se reflete, por exemplo, na vida dos jovens. Isso que você está querendo colocar também.
Exatamente, exatamente. Nós estamos com índices de obesidade crescente, com índice de inatividade motora crescente. O país, aí, nas últimas pesquisas, tende a, dentro dos próximos 20 anos, também estar entre os grandes países aí, com índices de obesidade alto, com inatividade da população. Por quê? Por falta de estrutura física, por falta de uma estrutura material, por falta de qualificação de recursos humanos, de investimento nesses setores que são imprescindíveis para que realmente ocorra uma diferença para a população.
E que a população nem sempre faz essa ligação, né? Entre o esporte, por exemplo, e os índices crescentes de obesidade.
Sem dúvida, sem dúvida. Não se diz respeito só ao esporte, mas à atividade física, de uma forma geral, da população. Que ela começa com um trabalho de conscientização que deve prevalecer dentro do processo formativo, ou seja, na escola, né?
Doutora Mauri Oliveira, professora Mauri, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN e pela sua entrevista.
Ok, Gilson, muito obrigado e mais uma vez um abraço a todos.
Conversei com a Mauri Oliveira, doutora em Educação Física. Ele também está à frente do projeto Segundo Tempo, ligado ao Ministério dos Esportes. Ele falou da importância do esporte, não só como a vitrine de grandes eventos, onde você tem grandes atletas e inspiram os jovens a sonharem em ser grandes atletas, mas você ter a estrutura concreta do desenvolvimento do esporte a todo momento na sociedade, não só a estrutura física, ele até colocou que só 27% das escolas brasileiras hoje possuem quadras de esporte em condições. Falta profissionais, muitas vezes, nas instituições de ensino. A educação física não é tratada, o esporte é tratado com seriedade e principalmente como um legado cultural para a sociedade, como uma cultura social.